Pessoal, na série de entrevistas com os vereadores eleitos, dessa vez vamos conversar com o Zigomar Zanin, que nos últimos anos esteve na Secretaria de Habitação do governo atual, né, da atual gestão, concorreu na eleição de outubro, no dia 6, fez uma votação expressiva superior à anterior, né, Zigomar, eu acho que podemos falar sobre isso também, e sempre com a intenção aí de permanecer defendendo o PSB, que é o partido o qual representa e já, inclusive, comandou como presidente, né? Bem-vindo.
Camila, obrigado a toda a comunidade maranhense, aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Realmente tivemos mais uma eleição, eu digo que cada pleito é um. Quer dizer que eu continuo na presidência do PSB, como tu bem falaste, estou há 8 anos na administração Yuri Rui. Os primeiros 4 anos me dediquei exclusivamente ao poder legislativo, onde tive o privilégio de, por 2 vezes, ser presidente daquela importante casa, Casa do Povo. No segundo mandato da administração Yuri Rui, recebi o convite para coordenar, enfim, a Secretaria da Habitação. E digo que a gente fez tudo o que era possível, e não tudo o que nós gostaríamos, mas deixamos um legado ali para quem dar seguimento nos próximos 4 anos. E quanto à eleição de 2020, cabe aqui a gente fazer um agradecimento, um reconhecimento a cada um que se envolveu, que trabalhou, que se dedicou ao partido que nos apoiou, que cedeu espaço para a gente concorrer. E eu acho que muito em especial também, não tenho certeza, que o agradecimento é também aquele eleitor, aquela eleitora que foi lá e depositou o seu voto de confiança, onde, para mim, fazer política é ter muita responsabilidade, pois tu está ali representando o desejo de uma boa parcela da comunidade. E é isso que cabe a nós, vereadores, representar essas pessoas mais necessitadas, representar todas as classes, entender a necessidade de cada uma, de cada um, e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento dessa cidade, que é uma cidade maravilhosa.
Sabe que durante a campanha atenção também uma estratégia que você utilizou nas suas redes, né? E inclusive virou meme, virou jargão, o se prepara. Fala um pouquinho sobre isso, Zigomar, também para que quem estiver nos escutando, muita gente comenta, né? Foi uma campanha diferente, foi um foco diferenciado também. Quando você falava se prepara, se referia ao quê?
Camila, eu acho que o se prepare foi uma marca que a gente fez para que as pessoas, criamos alguns vídeos engraçados, para que as pessoas tivessem uma campanha política mais leve, mais divertida. E eu acredito que isso também nos ajudou a criar uma marca do Zigomar, fez com que muitas pessoas fossem lá dentro das nossas redes sociais conhecer quem realmente era o Zigomar, que é um cara muito sério quando trabalha, mas também quando pode fazer as pessoas rirem, faz. E durante a campanha, a gente, numa forma de fazer uma homenagem para uma criança que sempre me chama de Ziguinho, a gente criou um lema: se sobrar um votinho, vota no Ziguinho. Então, acho que tudo isso foi uma soma, junto com a nossa equipe que cuidava do nosso trabalho, junto com a nossa equipe que coordenou a caminhada política, que chegamos a esse entendimento da gente fazer postagem mais leve, mais suave, mais divertidas, e tenho certeza que também ajudou essa parte das redes sociais.
Mas você fala em uma campanha mais leve, inicialmente se falava aí, inclusive, na possibilidade de o PSB estar na chapa majoritária. Como foi essa negociação, Zigomar?
Camila, é importante isso. A gente tinha essa expectativa, sim, da continuidade como vice-prefeito de algum membro da, do PSB, algum filiado do PSB.
É a composição atual da gestão de hoje, né?
Isso, dar continuidade, mas também a gente respeita a decisão e eu acredito que o MDB devia ter pesquisas que davam uma ampla vantagem para eles, mas as urnas não representaram isso. Me parece que se tivesse dado continuidade a MDB e PSB, seria uma eleição um pouquinho mais tranquila, mas nós não temos nenhum constrangimento quanto a isso, porque foi conversado isso numa mesa redonda, foi feito um ajuste, uma negociação. Estamos satisfeitos com o resultado, saímos desta eleição, o PSB comprova que aqui Marau realmente é a terceira via, o partido consolidado como uma terceira via e que tem o poder de decisão junto com outros partidos de uma eleição. É muito difícil qualquer partido político da nossa cidade ganhar uma eleição sozinho, então nós não estamos nem um pouquinho de cabeça erguida, estamos tranquilos. Agora vamos iniciar uma transição, uma negociação com a prefeita Naura, com o vice Vilmo, para que possa ser realmente cumprido aquilo que a gente acordou nos bastidores.
E o que foi acordado nos bastidores?
Ah, Camila, não me force isso.
É meu dever é pedir isso.
Não, Camila, a gente, é claro, como tu sai do espaço da vitrine de ter o vice-prefeito, com certeza virão coisas boas para o PSB também, um crescimento natural de novos espaços, que logo, logo ali na frente, depois da gente ajustar, iremos anunciar aqui, temos a certeza que virão coisas boas.
Tá certo, até porque nós agora inclusive falávamos que é possível que nos próximos dias inicie as primeiras reuniões da transição, né? É uma sucessão, na verdade, né? Eu acho, nem sei se cabe falarmos em transição, mas se fala e se quer saber muito também a respeito de uma possível reforma administrativa, e aí sim poderemos entender qual vai ser o papel do PSB nessa nova gestão que inicia em 2025. Gomar, você saltou de 787 votos para 940. Foi uma diferença aí de uma eleição para outra. Em princípio, a população te elegeu para a Câmara de Vereadores. Nós sabemos que existe aí a possibilidade de você ser chamado, né, novamente para assumir um cargo como secretário, mas dentro do legislativo, qual seria a sua postura e o que você entende que é necessário nesse momento para a Câmara de Vereadores ter um trabalho efetivamente reconhecido pela população?
Camila, eu tenho assim, a convicção, a certeza que dentro do poder legislativo, eu fiz isso com muita tranquilidade, com muita transparência, com muita lealdade. Nos anos 2017, 18, 19 e 20, eu fui o único vereador que eu trabalhei 4 anos só no Poder Legislativo, onde eu ia todos os dias lá na Câmara de Vereadores, onde eu atendi muitas famílias, onde eu recebi muitas demandas. Então, eu acredito que o vereador, ele tem que sim fazer esse papel, estar presente, é lá no Poder Legislativo que ele precisa receber as demandas da comunidade, que ele precisa atender as entidades, que ele precisa dar o melhor de si lá junto com seus assessores de bancada. Enfim, é diferente quem procura encontrar o vereador e não encontrar o seu assessor de bancada.
A experiência que você teve, que, por exemplo, na secretaria, né, no executivo, é muito diferente do papel que de um vereador, né, que tem as suas limitações também, Zigomar, na prática, né, que você agora vai entregar aí nos próximos dias, se estiver, né, à frente do comando da Secretaria de Habitação, um projeto habitacional que beneficiou dezenas de famílias, e o papel do secretário, do primeiro escalão, dá essa resposta que a população pode parecer uma resposta prática que talvez o vereador não possa dar, mas a demanda começa lá, no legislativo, né?
É verdade, Camila, a gente teve essa experiência, esse trabalho, e posso aqui te falar, te afirmar que talvez não, de certeza, estamos fazendo o maior projeto habitacional que Marau já teve. São 128 apartamentos, são 50 casas que estão sendo construídas e já temos a empresa vencedora, tudo, iremos fazer mais 20 casas no interior. Então é um avanço bastante importante, tanto essas casas no interior, como essas 50 casas aqui dentro do perímetro urbano, elas são casas subsidiadas com o município, governo estadual, governo federal, e praticamente é a fundo perdido, então as famílias não terão custo. Então é uma marca que a gente deixou ali, apoiada, sempre respaldada pela administração Yuri Rui, pela qual eu aproveito a deixar aqui o meu reconhecimento, meu agradecimento pela confiança. E voltando um pouquinho ao Poder Legislativo, eu digo assim, ó, os vereadores têm uma força para fomentar, para crescer o partido, para estruturar, que eu vou citar o exemplo. Quando eu trabalhei 4 anos lá no Poder Legislativo, o PSB saltou de 900 votos para 4.500 votos. Então, dá para se trabalhar muito no Poder Legislativo. E se tu me responder, me perguntar, e por que vocês diminuíram a votação?
Esse ano, qual foi a soma de todos os candidatos do PSB?
Nós caímos um pouquinho, fizemos 3.230 votos, mas é porque houve durante os 2 anos, 4 anos, algum desentendimento entre os nossos 2 vereadores, é porque nós saímos da vitrine, nós não éramos mais vice-prefeito, então tu sai da vitrine, tu não tem mais a imagem do PSB sendo divulgada, muda todo o contexto de tu pedir voto para o 40 e para o 15, por exemplo, é um pouco diferente essa conjuntura, e também ainda tinha uma polarização muito grande do pleito que ficou de 2022, mas o importante é que o PSB conseguiu eleger vereador mais uma vez, que o PSB vai estar representado lá na Câmara de Vereadores, e eu acho que esse é o fato positivo. Então fica aqui mais uma vez o reconhecimento a todos os colegas que concorreram pelo PSB, que deram a sua cara para levar tapa, e o momento da gente analisar, da gente organizar, porque passa ligeiro em 2026, já tem uma eleição a nível estadual e federal, e logo chegamos de novo no pleito de 2028.
Nesse contexto também, há quem entenda que o próprio PT, né, que escalou aí 3 candidatos, né, acabou dividindo os votos com o PSB, que seria uma linha mais semelhante, vamos dizer assim.
Sim, Camila, é uma série de fatores, né? Por exemplo, a votação do Laércio Zancando lá, ela veio no último pleito, veio diretamente, eu entendo, desses votos do PT, e com certeza eles migraram para o PT e fez com que o vereador também caísse, e diversos fatores que a gente já fez uma análise, já fez um relatório interno nosso ali para a gente ver acertos e erros que aconteceram. E faz parte da eleição, é assim mesmo. Não estamos saindo dessa como derrotados, bem pelo contrário, a gente está de cabeça erguida. Continuamos lá na Câmara sendo o voto de Minerva, né, onde temos 4 vereadores da situação, 4 da oposição e mais o PSB que está junto no governo ali, que fará sempre o seu voto de diferença. Então é importante que a comunidade entenda isso, que a gente está junto, um projeto construído que ele já vem há 8 anos, vamos mais 4 anos crescer junto com essa comunidade marauense, discutir cada projeto, cada necessidade, cada detalhe, junto com essa administração de Naura e Vilma.
Mas é um voto de situação.
É um voto de situação.
Obrigada, Zigomar. Nós tivemos nesses últimos anos também uma relação contigo frequente, né? Um contato frequente contigo, a nossa reportagem. Agradecemos pela tua atenção de sempre. Você, sempre que chamado, também nos apoiou com informações, nos repassou as informações necessárias, esclarecimentos para o nosso trabalho de reportagem. Então a gente te agradece também e permanecemos com os microfones abertos a partir de agora e na próxima gestão também.
Camila, fica aqui a nossa gratidão pelo apoio recebido pela tua Rádio Alvorada, pela Mais Nova, enfim, por toda os órgãos de imprensa da comunidade marauense. E também só para lembrar, nós temos ainda hoje, para quem não fez a sua inscrição, nós temos as inscrições abertas até às 17 horas para o último empreendimento de apartamento para esse 2024 lá no loteamento de Rocco. Então aproveitem, ainda dá tempo. Iremos assinar agora, selecionar famílias para a última torre. Muito obrigado, um grande abraço a toda a comunidade marauense.
Obrigada, vereador Zigomar Zanin. Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a programação da emissora.